vai viver na cidade. Só que está em sua mão, você pode escolher. Se não quer conhecer, você pode escolher o futuro que quer acontecer.
Nessas eleições você pode escolher o seu destino. Vote consciente, justiça eleitoral.
Bom dia! Você está na metropolitana com a Marilene.
9:10. Jungiada, empresário rural e consultor em gestão pública empresarial. Prefeito de Mogi por 2 mandatos consecutivos, 2001 a 2008, e deputado estadual por 3 legislaturas, de 1991 a 2000, ingressou na vida pública em 1972, quando foi eleito vereador com a maior votação da história da cidade, 13% do colégio eleitoral. É candidato a deputado federal pelo Democratas, da coligação PSDB-DEM-PPS, registrado com o número 2545. Está cadastrado no Ficha Limpa e desponta como o mais experiente entre os demais concorrentes da Câmara Federal pelo Estado de São Paulo que estão inscritos no site. Sob a administração de Jundiabe, Mogi das Cruzes despontou entre as 100 cidades mais dinâmicas do Brasil, uma das mais bem administradas do país, uma das mais promissoras para trabalhar e uma das melhores do Estado para morar. O encerramento da gestão em 2008 se deu com pesquisas apontando 86% de aprovação popular. Por 5 vezes, Jundiabe recebeu do Sebrae São Paulo o título de prefeito empreendedor. Nascido no município de Mogi das Cruzes, no dia 15 de dezembro de 1940, é casado com a professora Elza Abe, tem 3 filhos e 3 netos. Descende de uma história de produtores rurais iniciada pelos avós, que como os pais são imigrantes japoneses. Ao longo dos 35 anos de atuação como líder rural, foi presidente fundador da Associação Nacional Pro Hortifrutis e presidente de honra da Associação dos Floricultores do Estado de São Paulo. Presidiu o Sindicato Rural de Mogi, ininterruptamente por 20 anos, de 80 a 2000, e em igual período integrou a diretoria da FAEP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Como cooperativista, sindicalista e associativista, Junge sempre esteve muito envolvido com as duas principais cooperativas do setor hortifruti granjeiro, a Cotia e a Sul Brasil. Em agosto, foi indicado como candidato do cooperativismo à Câmara Federal pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo e pela Organização das Cooperativas do Brasil. Bom dia, Jungiabe.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos queridos, não só de Mogi das Cruzes, mas de toda a vasta região que a nossa querida e a potente metropolitana tem uma audiência campeão com seu programa Radar Noticioso. Estava com saudade sua, saudade desta casa, que desde muitos anos me acolhe com uma recepção e uma hospitalidade incrível. Devo tudo isso a vocês, viu, Marilene?
É, a gente fica, quando uma pessoa vem toda semana, né, como a gente o quadro com o Jorge toda terça-feira, a gente sente falta da pessoa nesse período eleitoral, infelizmente, só podemos fazer hoje com liberação da Justiça Eleitoral. Eu quero começar falando do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que fez um prognóstico das eleições para a Câmara dos Deputados. E você está aqui, Junge. Junge, do Democratas, está como um novo parlamentar que pode vencer as eleições e já está no prognóstico das eleições. Esse é um dado novo. Como é que você se sente, assim, num documento tão importante como esse?
Olha, Marilei, alguns mestres e professores em políticas públicas, quando candidatos, sempre falam que eleição só com apuração. Eu não tiro isso da minha cabeça. Por isso, como diz o meu querido amigo, que com certeza vai voltar para o Palácio dos Bandeirantes, Geraldo Alckmin, ele diz... E eu estou com as sandálias da humildade. Então, fico contente com esse prognóstico, ou com essa previsão estimada aí. Estamos trabalhando para poder chegar na Câmara Federal e representar com dignamente Mogi, Alto Tietê e o Estado de São Paulo em benefício dos brasileiros e das brasileiras. Eu tenho certeza que experiência, competência e dedicação não me faltam para isto.
Geraldo ganha no primeiro turno, Junge?
Com certeza. Com certeza. E eu digo mais, né? Nós temos um limite para poder falar, apesar da autorização que você obteve, tá certo, Marilei? Mas a Dilma balançou já, porque não é justo com desconfianças, com escândalos de tráfico de influência, praticamente sacudindo a sua sucessora, Berenice Guerra, que teve até que pedir conta, né, do governo, né? Um pouco até tardiamente, a Dilma agora começa a demonstrar nas últimas pesquisas que está caindo. Com isto, eu tenho absoluta certeza, não é otimismo não, com realidade, né? O Brasil merece dois turnos para que a gente possa, junto com a população, examinar melhor o quadro. Quem efetivamente pode ser, né, o grande condutor desse Brasil imenso, de segmentos tão diversificados e com uma desigualdade imensa ainda, para que a gente possa trabalhar em benefício dos brasileiros e das brasileiras. Eu acho que nós merecemos o segundo turno. Não porque eu seja adepto do Serra até em função da coligação, mas pensando honestamente na democracia, tá certo? E no valor que uma eleição se desponta para que cada um de nós possamos escolher, né, cuidadosamente, com análise. Eu acho que o segundo turno é efetivamente para a gente melhorar a análise e a seleção daquele que vai conduzir o Brasil.
Falando em Senado, Aloysio Nunes é o candidato da sua coligação e o Quercia saiu da campanha porque está com câncer novamente. Você acredita, Junge, que ele consiga chegar até a Marta e o Netinho, que estão embolados em primeiro lugar?
Olha, nós tivemos uma reunião agora, na segunda-feira, com todos os candidatos à reeleição e à eleição, deputados federais e estaduais da coligação PSDB, Democratas e PPS. E o nosso coordenador, Sidney Beraldo, inclusive com a presença do nosso candidato à vice-governança, Guilherme Afif Domingos, foi feito praticamente, né, em detalhes a situação em que nós vivemos. E no que tange ao Aloysio Nunes Ferreira, meu Deus do céu, que alegria! Ele está subindo vertiginosamente. Ele vai ser um dos senadores das duas vagas que nós temos. Um dos senadores do Estado de São Paulo já pode se considerar Aloysio Nunes Ferreira. E temos que agradecer, porque as bases municipais estão trabalhando fortemente para ter o Aloysio um dos senadores.
Agora, deputado federal, o Estevão falou aqui que a dobrada dele mais importante é com você. E as suas dobradas? Com quem você está dobrando? Porque você está em várias cidades, né?
Olha, graças a Deus, né, por mais que não seja uma legislação em vigor, o Democratas está aplicando, né, conscientemente o voto distrital. De fato, porque de direito não existe isso. Então, dentro desse processo, Marilei, a minha grande dobrada no Alto Tietê e numa boa parte do Vale do Paraíba, né, para deputado estadual, meu grande parceiro, fico feliz, fico contente e satisfeito. Estevão Galvão de Oliveira, cujo número é 25199.
Essa é a sua dobrada mais importante.
Dobrada mais importante.
E aqui eu quero até fazer um preâmbulo, né, como eu estou fazendo com todos os candidatos. Como é que você está vendo a região do Alto Tietê, a representatividade, Junge? Nós temos aí, há muitos anos, nós não temos dois deputados federais. A expectativa é que você e o Valdir se elejam, pelo menos esse relejo você se eleja. É o que os prognósticos que todo mundo fala aqui na rádio. E os deputados estaduais, você acha que dá para aumentar a representatividade aqui na região? Quem você acha que entra?
Olha, o candidato à reeleição, Luiz Carlos Gondim Teixeira, com certeza,
Gondim,
ele pode se considerar
reeleito.
Reeleito com uma expressiva votação. E as últimas pesquisas nossas, não tem valor coletivo nem oficial, né, apontam, né, um trabalho intenso e como resultado de trabalho, por ser uma pessoa já muito conhecida, né, também da área médica, o Chico Bezerra, crescendo muito forte aqui em Mogi das Cruzes, na região. Como o partido dele requer menos votação do que a nossa coligação, eu acredito que se o Chico tiver mais ou menos 50, 55 mil votos, né, ele será o segundo deputado estadual representando o Mogi Alto Tietê, para a nossa alegria. É muito bom o fortalecimento quantitativo de bons políticos.
Não? Só temos um deputado estadual em Mogi, que é muito bom.
Muito tempo, né, porque já tivemos, talvez há duas décadas atrás,
três
deputados estaduais.
Três e dois federais.
E dois federais.
Isso mesmo, eram cinco ao todo, é verdade. Agora, Junge, e federal? Na região, você vê mais algum deputado estadual?
Olha, eu respeito todas as candidaturas, porque eu sou contra 30 partidos que existem no Brasil.
Uhum.
Porque no mundo inteiro, nenhum país tem mais do que cinco partidos. A maioria é dois, três partidos. Mas nós temos que estar dentro dessa regra. Temos que dançar conforme a música. Então, dentro desse processo, com todo respeito a uma série de candidaturas de vários partidos que se apresentam, como da região, e tantos outros candidatos, candidatas de fora, verdadeiros e verdadeiras paraquedistas que vêm a Mogi das Cruzes buscar os votos, eu acredito que eu sou um dos que terei grandes chances de estar lá na Câmara Federal, tá certo? Apesar de eu não ter nenhum alinhamento, né? O outro que deve se reeleger é o Valdemar Costa Neto, né? Mas a minha opção, eu digo claramente para quem quer que seja, sou um dos poucos de total de 1.200 poucos candidatos a deputado federal pelo Estado de São Paulo, eu sou um dos poucos que estou ali, né, na instituição ficha limpa, né? As pessoas candidatas a deputado federal que conseguiram se cadastrar nessa instituição, ao todo, atualizando, deve ser só 22 candidatos, dos quais 4 têm experiências na área de gestão pública. E eu sou um deles. Então, eu me apresento, modéstia à parte, como uma grande opção para, com esta experiência que eu tenho, representar a população do Estado de São Paulo inteirinho, notadamente de Mogi, do Alto Tietê, e uma parte do Vale do Paraíba, por questão até do comandante Gilberto Kassab nos ter dado essa possibilidade, tá certo? De trabalhar muito, muito fortemente para melhorar a representação política no Brasil.
Falando de Gilberto Kassab, eu quero puxar o gancho. Estão falando que ele vai sair do DEM e que o DEM acaba depois da eleição. Como é que você está vendo isso?
Não, eu acho que até uma parte da especulação, né? Mas, Marilei, uma coisa nós podemos escrever desde já aqui. Depois dessas eleições, as grandes lideranças partidárias, né, vão obrigatoriamente ter que trabalhar a reforma política eleitoral, onde nós teremos, com certeza, diminuição de partidos, tá certo? E talvez aí uma fusão, coesão de partidos que tenham assim, certa identificação entre os mesmos. Isso com certeza vai haver. Eu serei um dos que estarei, né, falando fortemente para que nós tenhamos essa reforma política eleitoral.
Você vai estar em Brasília, né?
Pode... Sabe por quê, Marilei? Né? O aparecimento de pessoas candidatas, com todo o respeito pela sua profissão, pela sua vocação, né? Humorista Tiririca, ou então o ex-jogador Marcelinho do Corinthians, ou então alguns cantores, né? Ou então a artista, a mulher inteira, respeito todos os candidatos, tá certo? Mas o culpado pelo aparecimento dessas figuras são os próprios políticos. Porque se nós, né, no âmbito geral, né, por mais que a gente não faça parte dessa corrupção, dessa maracutaia, a população perdeu a credibilidade com os homens públicos. E isso é lamentável. Então, pelo enfraquecimento da nossa imagem, é que saem essas pessoas, tá certo? E a população, ou por revolta, né, ou por falta de opção, pelo total descrédito dos homens públicos atuais, acabam muitas vezes em protesto votando nessas figuras. Mas nós temos que encarar o Brasil de uma forma, né, como Deus criou essa terra maravilhosa. E Deus, ao criar as regiões diferentes, também fez de todos nós, né, dando uma certa vocação. E política é para os políticos. E cabe aos eleitores e eleitoras fazer uma análise profunda nesses 10 dias faltantes, né, para começar rapidamente a depurar, né, dessa área da classe política os maus brasileiros incrustados. Né? Então, eu não sou nada contra o aparecimento dessas figuras, não. Mas cabe aos eleitores poderem escolher melhor quem efetivamente pode se responsabilizar novamente, né, pela nobre arte de fazer política com P maiúsculo.
Estou conversando com o Jundiabe, candidato a deputado federal pelo Democratas. Ele foi ex-prefeito de Mogi, todo mundo sabe disso, né? E eu quero até perguntar, todo mundo está falando que essa eleição aqui em Mogi vai definir a próxima eleição de 2012, dependendo do número de votos que você tiver, e que você viria para enfrentar o Bertaioli numa possível eleição em 2012. Como é que você enxerga esse quadro, prefeito?
Olha, eu vou ser mais uma vez, viu, Marilei, repetitivo aqui, porque já falei isso num dos programas, antes de começar.
Mas piorou muito a
campanha
eleitoral, depois disso.
Viu? Eu, quando fiz a campanha abertamente apoiando o Bertaioli, eu disse para o povo de Mogi que eu estava com um sentimento de pai para o filho, querendo que o filho fosse melhor do que o pai. É nessa direção que eu quero reforçar o meu sentimento. A vinda minha de retorno ao Democratas tem tudo a ver, tá certo? Portanto, eu desde já deixo claramente, o meu apoio será para que o Bertaioli possa enfrentar novamente um novo desafio, sendo candidato à reeleição à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
Você vai apoiar o Bertaioli?
Com certeza. Você
vai rachar.
Eu continuo com o meu sentimento de pai para filho, de irmão para irmão, e ele, para mim, é um filho político. É o irmão de fé. Entendeu? E eu tenho uma lealdade tão grande, recíproca, essa lealdade, é verdade que ele faz uma campanha aberta à minha pessoa, a não ser, de vez em quando, a figura do prefeito que precisa de emenda parlamentar de outros deputados, e ele tem que, lógico, elogiar a internação de benefícios, de recursos financeiros através de alguns parlamentares, mas legítima exclusivamente no coração dele, na mente dele, na sua equipe toda, é Jundiaí na cabeça.
E aí as pessoas perguntam também, por que, que é federal e não candidato a deputado estadual, Jundiaí? Você já foi deputado várias vezes estadual.
Olha, Marilei, quem de nós gostaria de ficar estacionado na vida? A vida foi feita para que a gente tenha ambição, não ganância. Eu me guio pela ambição, e uma ambição planejada. Ora, se Deus me deu essa vocação de servir a sociedade, me deu saúde, Marilei, e eu digo para as pessoas, por que que o político é tão mal falado? Xingo, inclusive, a minha mãe, xingo a minha família. E por que o Jundiaí, que no dia 15 de dezembro deste ano, vai chegar a 70 anos de idade, ainda persiste com esses desafios? É porque eu amo esse país. Eu adoro esse país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu sou filho e neto de imigrantes japoneses, que, desde quando eu tinha tenra idade de 4, 5, 6 anos, vovô, vovó, papai e mamãe já falavam, você que é filho e neto de nós imigrantes japoneses, vocês têm que ser mais brasileiros do que os próprios brasileiros. Vocês não se esqueçam, além da profissão que vocês abraçarem, façam tudo nas horas intermediárias de ajudar a sociedade. Ora, se Deus me deu esse dom, se eu estou aqui tentando retribuir as palavras tão carinhosas, verdadeiras e generosas dos meus ancestrais, e se estou com essa saúde por dentro e por fora, tá certo? Eu quero continuar ajudando a nação brasileira para ser um grande político, como sempre fui, na acepção da palavra.
Olha, não parece que vai fazer 70 anos, viu, Jundiaí?
Pois é.
Eu sempre falo isso, menino, dá até raiva, viu?
Olha,
você está inteirão.
Pois é, olha.
E japonês você não envelhece, né, menino?
Sabe, Marilê, eu tenho dificuldade de estacionar meu carro na vaga dos idosos, dos hipermercados da vida, no shopping center da vida. O guardinha vem correndo e fala, olha, aqui não é para não é para jovem, é para idoso. Eu tenho que mostrar minha carteira de identidade.
Que você é idoso.
Que eu sou idoso.
Olha, esse tem cabimento.
Idoso na idade só, hein?
É.
Lógica.
Não, mas na cabeça e no corpo não parece mesmo. Agora, prefeito Jundiaí, você como candidato a deputado federal, né? A gente vê aí todo mundo falando, poxa vida, lá em Brasília você pode ser só mais um. Como que você vai fazer a diferença em Brasília para representar a região do Alto Tietê?
Olha, a gente terá companhia de 512 deputados federais do país inteiro. Porque ao todo seremos 513. Uhum. Só seremos sozinho, uma voz solitária, se a gente não tiver atrás da gente a sociedade civil nos amparando e nos pressionando para discutir grandes temas de reforma política eleitoral, que é fundamental para acabar com essa imagem negativa de nós homens públicos, tá certo? Fazer uma grande reforma tributária, porque não é justo, Marilei, Brasil continuar com essa grande carga tributária, todo mundo pagando impostos e não conseguindo sequer pagar outras obrigações sociais, porque o governo recolhe demais os impostos de todos nós. Então, tudo isso faz parte de uma grande bandeira, ao lado da educação. Sou adepto entusiasta de que as famílias brasileiras, que na maioria é pobre, não pode continuar com 4 horas de aula para ser período integral, Marilei. Bertaioli está certinho. As horas ociosas né, de não poder trabalhar até os 16 anos, que foi praticamente institucionalizado no Brasil há 20, 30 anos atrás, foi praticamente um instrumento que deu aos traficantes, aos malandros, né, poderem trabalhar em cima dessas crianças que hoje estão com 40 anos para baixo, ficaram, né, sem tempo, antes e depois da escola, para se especializarem em música, em cultura, em história, em esporte e assim por diante. Então nós temos que reverter essa situação. Boa solitária eu posso ser lá em Brasília, mas eu tenho certeza que atrás de mim a sociedade brasileira estará nos respaldando, né? Estará nos alimentando para que a gente não perca a esperança de sermos brasileiros de uma grande nação.
Agora, deputado, deputado não, prefeito Jundiabe, Junge, né? Junge. Chamar só de Junge, que está tudo certo.
Amigo Junge.
Junge, você já assinou a carta aberta aos candidatos e candidatas às eleições de 2010 aqui da região de Mogi, em prol da criança e do adolescente, que é uma prioridade que o pessoal do Conselho Tutelar está pedindo para os candidatos assinarem?
Nossa, eu assinei com muito gosto, né, Marilê?
Ah, já assinou, então
fui bem. Lá na sede
do Conselho Tutelar?
Do Conselho Tutelar, aqui na rua José Bonifácio, e na presença das pessoas que trabalham assim com muita dedicação para o Conselho Tutelar, fiz questão de assinar. Uhum. Né? Mas com sentimento mesmo, não é para tirar médico ninguém, não, que não tira o médico ninguém, não. Tanto no tiro média, Marilê, que no último domingo teve uma feijoada dos acadêmicos da Fiel aqui no Vila Santista. Vestia a camisa do Corinthians e perante os corintianos lá reunidos, né, eu falei, olha gente, eu não vim aqui para tirar média. Eu falei, vocês sabem, eu sou São Paulino, mas eu vim aqui com uma grande admiração e eu respeito os corintianos. E eu tenho grande respeito para os corintianos. Sabe por quê, Marilê? O corintiano é tão guerreiro, e a corintiana é tão guerreira, que dá um exemplo de que a gente não pode se esmorecer diante das dificuldades. O corintiano e a corintiana são pessoas que sabem superar, né, dificuldades. E assim nós temos que ser. Então, é um exemplo que dá e eu fico contente, porque no frigir dos ovos, né, cada um torce por um time, mas é porque nós gostamos de futebol, que é a paixão nacional.
Eu conversava com uma pessoa na feira e a pessoa falava de você. E a pessoa falou assim para mim, uma ouvinte, né? A dona Maria dos Anjos, ela falou assim, escuta, você vai entrevistar o Junge, né? Pergunta para ele como é que é estar fora do poder depois de 8 anos. E você realmente foi deputado muitos anos, depois foi prefeito, e poucas vezes ficou fora do poder. Como é que é essa fase de fazer campanha fora de um cargo, prefeito? Junge.
Olha, é mania, Marilei, né? Eu entendo, né, que todos nós, né, que temos uma religião, eu sou cristão, sou católico, e tive assim um privilégio até de melhorar esse conceito espiritual, até do budismo, do vovô e da vovó. Né? Então, eu estou uma pessoa preparadíssima para enfrentar, né, quaisquer parâmetros que a vida nos oferece. Né? Por quê? Eu não vivo de política. Política é uma coisa que Deus me premiou. Mas eu sou um empresário. Então, quando o povo me apoia e me leva um poder, eu dou ao meu coração para desempenhar bem aquela função. O dia que eu descanso um interregno para uma outra, né, possibilidade de voltar a algum cargo, tá certo? Nessa fase transitória, me sinto tão feliz porque eu volto naquilo que sempre me impulsiona, no meu caso, um produtor rural, um empresário rural. Então, sou uma pessoa extremamente coerente e equilibrada comigo mesmo.
Você está na região do Alto Tietê e em algumas outras cidades fora, mesmo que você já tinha contatos, sempre teve contatos fora, porque você foi deputado estadual. Como é que está sendo recebido, a diferença de ser recebido em Mogi, que você foi prefeito 8 anos, que as pessoas já te conhecem, você tem um recall muito grande, e fora da cidade, da região?
Em primeiro lugar, quero agradecer ao prefeito Bertaioli e ao prefeito Kassab, que coordenaram para que, de fato, o nosso Democrata tivesse algumas regiões preparadas e reservadas para alguns candidatos. Sou um desses privilegiados que, além do Alto Tietê, o Vale do Paraíba é inteirinho e eu sou o único candidato a deputado federal pelo Democratas. Agora, fora o processo partidário Democratas, sejam cooperativas agrícolas, sejam associações, sejam sindicatos rurais, eu estou livre para fazer campanha no território paulista inteirinho. Dei a razão de ter ido em Presidente Prudente, Mirandópolis, Votuporanga, Araçatuba. Meu Deus do céu, eu fico arrepiado. Porque eu pensei que os 10 anos de distanciamento, depois de ter deixado a Assembleia, eu tivesse perdido essa relação, eu volto, tem pessoas, olha, sem exagero, que me abraçam tão forte, dizendo assim, Junge do céu, que bom que você novamente se apresenta como candidato, porque agora eu tenho em quem votar. Aí antes, né, de eu falar do meu número, as pessoas já falam, ó, já sabemos o seu número, 2545, 2545. Eu fico super agradecido com essas coisas todas, viu, Marilei? Outro dia, aqui em São José do Rio Preto, né, em poucos momentos de hora que eu fiquei lá, nossa, foi uma vibração, foi um entusiasmo das pessoas me receberem. Assim tem sido em muitas cidades. Não são políticos que estão me apoiando. Alguns políticos, sim, vereadores, etc. Mas a maioria são pessoas da relação estreita que eu tive ao longo dos 10 anos que estive na Assembleia. Então, eu quero crer que, além do Alto Tietê e Vale do Paraíba, São Paulo e região metropolitana, deve pingar votos quantitativamente pequenos, mas que na somatória serão significativos no estado de São Paulo inteirinho para mim.
Você sabe que tem um bolsão de apostas, né? De quantos votos você vai ter, você já sabe?
Ah, isso eu não sei.
Não sabia?
Não sabia.
Vou te contar fofoca, então.
Ah, é?
Estamos fazendo um bolsão de apostas. De quantos votos você vai ter em Mogi? Sabia disso?
Não sabia, não sabia.
Você já tem uma previsão disso?
Eu tenho, eu sempre falei, né? E nós temos que ter, mais do que ninguém, uma estimativa. Eu acredito que sou candidato com referência de 150 mil votos.
Ao todo?
Ao todo.
Aqui em Mogi tem noção?
Mínimo 80 mil votos. Mínimo 80 mil votos.
Uma votação dessa é uma consagração, né?
É uma consagração. Consagração, sim. Desde já, a gente sente o pulsar das ruas. E eu aqui não estou fazendo elogio próprio, não. Tá certo? Qualquer lugar que eu vá, nos bairros aqui de Mogi, estou praticamente fazendo mais visitas a Mogi nesses últimos 15 dias, nossa, Marilei, de repente, quando saía na pesquisa que 70, 80% não sabiam quem votar para estadual federal, nesse fecho final de 10 dias, a gente está observando que isso está regredindo e as pessoas já começam a se decidir. E, prioritariamente, a escolha do povo mogiano está lá, o Junge Abe, 2545, que maravilha.
Agora, Junge, as pessoas têm muita diferença, muito problema para distinguir o que é o deputado estadual e o que é o federal. Conta um pouquinho o que você vai fazer em Brasília caso você seja eleito dia 3 de outubro.
Tá, Marilei, rapidamente, porque o tempo é exíguo e é precioso. Quando fui candidato a prefeito municipal de Mogi, eu humildemente percorri a periferia para ouvir o que o povo de Mogi precisava de um prefeito. Aí eu fiz o PGP, baseado nessas sugestões. Aquela ideia eu apliquei quando antecedeu essa campanha propriamente dita. Rodei o Vale do Paraíba inteirinho. E muitas das coisas, rodei muitos bairros ouvindo as lideranças. Aí aproveitei o mesmo PGP, só que em vez de ser plano de governo participativo, quando foi para prefeito, agora o PGP, plano de gestão parlamentar. E aqui eu descrevo tudo que o deputado federal tem o dever e a obrigação de desempenhar lá na Câmara Federal. E esclareço para as lideranças, prefeitos, vereadores, lideranças da sociedade civil desses municípios que nós estamos trabalhando, que eles podem cobrar, porque tudo faz parte do nosso PGP.
Tá aqui, então, o senhor já dá os endereços, www.jungeab.com, o Junge está na internet, assim como o Estevão também falou que está usando bastante a internet, o blog é jungeab.blogspot.com, o twitter.com/jungeab, contato@jungeab.com, é o e-mail do Junge. Um minuto, Junge, para pedir o voto para a província metropolitana.
Gente, preciso de vocês, e aproveito este momento precioso da metropolitana, da minha amiga Marilei. Por que eu preciso do voto de vocês? Primeiro porque o povo está muito desacreditado com os homens públicos. E não é justo que nós sejamos da mesma caixa de pessoas contaminadas. Nós somos honestos, nós somos trabalhadores e já mostramos muita coisa nesta área complexa da política. Então me coloco como uma grande opção. Podem contar comigo, porque se vocês votarem no Jundiab 2545 para deputado federal, é voto certo. É voto que vocês não terão nenhuma surpresa quanto a irregularidades, quanto a corrupção, quanto a coisas erradas. Ao contrário, nós vamos dignificar, nós vamos honrar o voto de cada mogiano, de cada paulista, cada brasileiro nesse estado que tiver a opção para deputado federal, né? Jundiab 2545. Marilei, muito obrigado, amigas e amigos da Metropolitana, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Deus lhe pague.
Obrigada, Jundi, boa sorte na sua campanha. Jundiab, candidato a deputado federal do Democratas, com a gente aqui na Metropolitana. Já volto para um giro com você.
Estamos apresentando...